Holding familiar, reforma tributária e planejamento patrimonial. O que vai mudar na vida das famílias com a reforma tributária? Como vai ser o imposto sobre herança? O que muda? Quem ganha e quem perde com isso? Então fica aqui comigo, que logo depois da vinheta nós vamos falar bastante sobre esse tema. Fala, meu caro Benny, fala, minha cara Benny, seja muito bem-vindo, dando sequência à série de vídeos sobre o planejamento patrimonial da família e as holdings familiares. Hoje eu peguei esse tema, que é um tema de suma importância para você que ainda concentra todo o seu patrimônio ali na pessoa física. Saiba que com a reforma tributária você está correndo um grande risco. E vamos lá, eu vou tentar aqui sintetizar, falar de forma bem simples o que vai acontecer com essa reforma tributária que já foi aprovada. Alguns estados já estão se movimentando para aumentar os impostos, o que já era esperado, e eu vou explicar o porquê disso um pouquinho mais à frente. E você deve se atentar também. Você que está pensando em fazer o planejamento patrimonial da família, você que está pensando em criar uma estrutura empresarial para cuidar do seu patrimônio, veja, não é fazer ali abrir um CNPJ de administração de bens, inserir teus bens lá e achar que com isso está tudo resolvido, porque vai arrumar problema, vai pagar imposto, enfim, e vai, pode, continua correndo os mesmos riscos do se o imóvel tivesse ali na sua pessoa física, tá? Porque não é assim que as coisas funcionam. Hoje em dia, normalmente, quando uma pessoa procura, nos procura, procura o escritório para fazer o planejamento patrimonial dela, ou até para fazer mesmo o inventário, a gente costumava explicar que quando a pessoa morava no exterior, esses bens oriundos do exterior, doações de pessoas que residem no exterior, não havia a incidência de imposto. Inclusive, se você pagou imposto oriundo de herança do exterior, então pelo menos de 2018 até 2023, você tem aí a possibilidade de ser ressarcido por esses valores somente até agora, porque isso tudo vai mudar. Por que vai mudar? Primeiro de tudo, eu tenho que explicar a você que por que que esse imposto ele não era devido. Porque constava lá no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, o seguinte: é vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, sem a edição de lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional. O que isso quer dizer? Precisava ter uma lei para regulamentar isso. Só que com a reforma, eles deram. É o famoso jeitinho brasileiro. É o jeitinho brasileiro para cobrar mais imposto de você, contribuinte. Então, o que eles fizeram? Lá no artigo 16, né, da PEC, que trata aí da reforma tributária, eles colocaram o seguinte: até que lei complementar regule o disposto no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, o imposto incidente que trata o referido dispositivo competirá ao Estado ou ao Distrito Federal onde tiver domicílio ou donatário, ou seja, aquele que recebe a herança. Então, o que que acontece? Ah, mas doutor, doador e donatário, eles moram no exterior. Ambos moram no exterior. Mesmo assim, tá lá também, existe uma regra de tributação nesse sentido. Não vai ter como fugir. E eu acredito que cada vez mais o Estado, quando eu falo Estado, eu falo do Estado como um todo, né? Eu falo do governo, não só o federal, mas o municipal, estadual, ele cria mecanismos para impedir, né, a sonegação desse imposto. Por exemplo, vamos supor que foi doado um imóvel. E a pessoa ela mora no exterior, os dois moram no exterior e decidiram que não vão pagar o imposto. Só que na hora que você chegar lá no cartório de registro de imóveis, e aqui no escritório a gente tem um braço muito forte de direito imobiliário com foco na regularização de imóveis, o que vai acontecer é o seguinte: não, eu não vou registrar essa doação porque você não pagou o imposto, o que é comum. Então é isso que a gente imagina que vá acontecer. Então, essa é a primeira mudança que nós estamos enxergando como negativa para quem não tem uma holding, para quem não fez o planejamento patrimonial. Só que além disso, o imposto ITCMD, né, que é o imposto de transmissão, doação, causa mortes, ele vai aumentar de forma escalonada. Ou seja, quanto maior for o patrimônio, maior esse imposto será. Hoje a alíquota máxima, se eu não me engano, é 8%, e eu acho que aqui o Rio é um dos que cobra mais imposto ITCMD. E aí tem pessoas que vão falar: ah, não, porque fulano de tal, os Estados Unidos cobra 30%, ah, o país da Europa que cobra 35%, outro cobra 20%. Gente, só que a gente tem que fazer o seguinte cálculo: a gente já paga muito imposto de outras coisas. Então, acaba que a tributação ela passa a ser uma das maiores do mundo, não é à toa. Por quê? E vejam só, agora eles têm uma PEC tramitando também. Isso eu acredito que não vai sair por agora, mas recentemente o atual presidente Lula falou que precisa ser resolvida essa questão dos dividendos, que os dividendos precisam ser tributados. Mas a gente tem que imaginar o seguinte: o que fica de lucro para as empresas já foi tributado, já houve tributação lá atrás. Seja uma empresa do Simples Nacional ou uma empresa do lucro presumido ou lucro real, mas enfim, a questão é: essas duas alterações, só por si só, elas já tornam muito prejudicial você manter o teu patrimônio na pessoa física. Por isso o planejamento patrimonial é importante, porque você consegue aí transferir, integralizar, institucionalizar o patrimônio que você já tem dentro ali de uma célula empresarial. Você consegue tirar esse patrimônio da tua pessoa física e colocar esse patrimônio em uma empresa. E para que isso aconteça, existem aí dispositivos que permitem de forma legal que isso aconteça, inclusive dispositivos que vão permitir que você faça essa integralização desses imóveis sem a necessidade de recolher o imposto, sem a necessidade de recolher ITBI, muito menos ITCMD, porque não caberia aí a aplicação do ITCMD somente em alguns casos. Existem casos que é cobrado ITBI, mas essa cobrança também não é legal, e mais para frente a gente vai falar sobre isso também. Bom, então, como eu já havia dito, inclusive em outros vídeos, eles estão criando maneiras cada vez mais eficazes, vamos dizer assim, para tirar o dinheiro do seu bolso. Então, esse é apenas um dos aspectos, né, que a gente cita aqui pela vantagem Tem gente que fala: ah, não, Marcelo, não precisa fazer holding, só vou fazer a doação. Meu amigo, se você for fazer a doação de um imóvel que, sei lá, vamos pensar aqui no imóvel de 5 milhões, vamos lá, vamos pegar aqui o estado que esse imóvel está. Ele vai aplicar ali a alíquota máxima, 5 milhões já é a alíquota máxima, 20%. Meu amigo, é 1 milhão. Você vai pagar aí 10%, é isso mesmo, 10%, 500 mil, 20%, 1 milhão. Você vai pagar 1 milhão de imposto para fazer uma doação. Então, da onde que você tirou que isso vai ser melhor? Ah, mas a reforma tributária vai acabar com a holding. A reforma tributária não vai acabar com a holding, mas a reforma tributária vai fazer com que você precisa se planejar cada vez mais e com qualidade e com profissionais comprometidos nesse sentido. Não adianta você abrir um CNPJ e achar que abriu um CNPJ, abriu um CNPJ lá, Silva Participações Societárias, e acha que isso é uma holding, que isso não é uma holding. E você vai entender mais para frente aqui no decorrer dos nossos vídeos. E qual a ideia do planejamento tributário nesse sentido, né? No, no, da família? É justamente excluir essa tributação, é fazer com que o inventário ele sequer exista, porque a gente não está pensando no que vai ficar para o teu filho. Óbvio que é importante, eu sei que muitos pais e mães trabalham a vida inteira para deixar um patrimônio, para deixar ali uma qualidade de vida, mas a gente não está pensando nisso. A gente primeiro está pensando no dia a dia, no atual. Mas obviamente que isso aí acaba sendo um bônus para quem faz um planejamento patrimonial, a redução de imposto agora em vida e a redução ao imposto também quando vocês não estiverem mais aqui. E aí a pergunta que eu tenho é: você acha hoje, olhando para o seu panorama, você que tem um patrimônio aí de 1 milhão, um patrimônio acima de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 15 milhões, você acha que está preparado para a reforma? Você já se preparou? Você já organizou? O que eu costumo dizer para muitos dos meus clientes é que, se eu pudesse, eu teria começado uma holding quando eu tinha 20 anos, 21 anos, e começaria ali a instituir, a integralizar o meu patrimônio. Com certeza isso teria me economizado milhares, se não até centenas de milhares de reais por conta da tributação, que quando é na pessoa física é uma e na pessoa jurídica é outra. Isso porque é muito lógico, meus amigos. Independente do partido, independente se você é Lula ou se você é Bolsonaro, a grande questão é que os governos sabem que, se você vai na iniciativa privada e você ataca a iniciativa privada mais do que ela já pesa a mão sobre a iniciativa privada, que é geradora de empregos, mais do que já é, mais do que a mão já é pesada sobre a iniciativa privada, você acaba desacelerando a economia. Então, qual é o foco? O foco é a pessoa física. Por isso que você tem que pensar no planejamento patrimonial teu e da tua família. Gostou desse vídeo? Então deixa a sua curtida. Se você ficou com dúvidas, deixa aqui nos comentários, que assim que possível eu vou te responder. E compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas para que eles assistam os próximos episódios aqui da nossa série sobre planejamento patrimonial da família. É isso, meus amigos. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço!